Nós conversamos a partir de agora, ao vivo, com o Dr. Marcelo Roxo. Ele é especialista em neurocirurgia e é professor do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul. E está por telefone ao vivo conosco. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Obrigado. Bom dia e um prazer falar com os ouvintes da Rádio São Francisco.
Doutor, vamos explicar um pouquinho então sobre a enxaqueca. Ela é uma doença neurológica. Qual a causa? Já sabemos qual é a causa da enxaqueca?
A enxaqueca, na verdade, ela é uma doença complexa que tem sido tentado compreender as causas, né, ao longo dos últimos anos. São causas multifatoriais, tem causas genéticas envolvidas. Então, ultimamente, os últimos trabalhos falam em causas genéticas, né, envolvidas na gênese desse problema. Vários são os estopins, vários podem ser os gatilhos para as crises, mas a grande causa da enxaqueca subjacente é uma causa basicamente genética.
Olha só, então quer dizer que já está comprovado que tem fatores genéticos. A gente sabe de alguns sintomas, né, doutor? A dificuldade com a luminescência, intolerância à luz, muitas pessoas têm náuseas, não conseguem escutar sons e até cheiros podem, enfim, intensificar uma crise de enxaqueca. Eu mencionei a palavra crise, mas eu gostaria de validar contigo, doutor, se realmente é assim. São crises, são períodos, vai e vem, ou a pessoa que sofre de enxaqueca, ela tem a dor de forma constante. Como que é isso? Como é a sintomatologia?
A enxaqueca ela pode ser crônica, né? Então ela pode ter sintomas que pioram e que melhoram, ou seja, recrudescem e depois remitem, mas ela geralmente surge em crises, está correto o termo, né? Então as crises elas são episódios que são desencadeados por diversos tipos de gatilhos. Isso é muito individual, pode variar muito, né? Um odor, um perfume, algum alimento, atividade física, até mesmo luz solar eventualmente. Então, as crises elas podem ser desencadeadas e uma crise pode durar aí desde algumas poucas horas até vários dias. Então, isso é muito variável, né? A gente sabe que a enxaqueca ela é muito comum, ela atinge mais ou menos uma a cada 6 pessoas no mundo. Por isso que tem tanta importância, né, o seu debate, né, a discussão acerca da enxaqueca. E ela atinge, a gente sabe que atinge 3 vezes mais mulheres do que homens também. Então, é uma doença mais, não quer dizer que é unicamente do sexo feminino, mas logicamente ela é muito mais comum nas mulheres. Geralmente tem alguém na família que a gente ouve que tem dores semelhantes, né, as dores da enxaqueca da pessoa quando vem consultar, né? Então é muito comum ter esse fator genético, como eu mencionei anteriormente, e sim, as crises elas são geralmente crises de dor intensa. Elas são uma grande causa de absenteísmo no trabalho, inclusive, porque a enxaqueca ela deixa a pessoa inapta até mesmo a exercer suas atividades laborais.
Claro. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde, doutor Marcelo, que diz que a enxaqueca é a 6ª causa de incapacidade por doença entre adultos de todas as faixas etárias, incapacidade ao trabalho, como acabou de mencionar. Mas tem um outro dado que me chamou a atenção, que normalmente a enxaqueca ela tem uma prevalência maior entre pessoas adultas jovens. Tem alguma causa, algum motivo que a gente possa entender que talvez ela tenha preferência entre pessoas mais jovens do que pessoas mais maduras?
Na verdade, a enxaqueca é uma doença que é subdiagnosticada muitas vezes, né? Se estima que demore anos até para chegar ao diagnóstico correto, porque ela pode ser semelhante a outros tipos de dor de cabeça, né? Então, eventualmente não é realizado o diagnóstico no primeiro momento. Porém, atualmente tem sido informado, tem sido divulgado nas escolas médicas, nos cursos de especialização, etc., muita informação a respeito dessa patologia. Então tem sido uma doença muito mais evidenciada, muito mais comentada, e provavelmente o diagnóstico tem sido mais correto realizado anteriormente. Então ele é feito muito mais numa idade jovem do que era uma vez. Então, acredito que seja devido a esse fato. Porque a enxaqueca ela pode acometer as pessoas ao longo de toda a vida, né? Ela não tem assim prevalência, ela pode inclusive iniciar na infância. Então ela não tem exclusivamente uma faixa etária, né?
Ah, entendi. Doutor, mencionaste que a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? Qual a diferença, por exemplo, o que diferencia uma enxaqueca de uma dor de cabeça comum?
As dores de cabeça elas têm que ser diferenciadas sempre entre primária ou secundária, né? De uma maneira simples a gente diferencia dessa forma. As dores de cabeça secundárias, assim, chamadas, elas são devidas a um processo intracraniano, como por exemplo um tumor, algo desse tipo, um aneurisma, um tumor, que pode causar dor de cabeça. Então tem que ser excluída essa causa com um exame de imagem, né? E a enxaqueca, ela é uma das dores de cabeça primárias, né? Ou seja, quando se afasta uma causa secundária, aí temos a enxaqueca como a segunda grande causa de dor de cabeça, que só perde para a chamada cefaleia tensional, que é mais comum que a enxaqueca, né? Uhum. A chamada cefaleia é um grande conjunto de... É uma síndrome clínica que compreende várias doenças, né? Que são as popularmente chamadas dores de cabeça. Dentro dessas, a enxaqueca é a segunda mais comum.
Claro,
pode atingir aí 15% da população mundial.
Nossa, bastante gente, né? Doutora, a gente já conversou em outros momentos aqui no programa com profissionais da neurologia, enfim, e até onde se sabia, existiam mais de 100 tipos de dores de cabeça diferentes, né? Com causas diferentes ou com sintomas diferentes. E claro que a gente percebe que a medicina vai evoluindo, vai tornando mais claro esses conhecimentos. Hoje, como é que a gente avalia? O senhor já mencionou que são dois tipos em especial, que são os grandes pilares divididos, né? Dor de cabeça primária, secundária. Mas a gente ainda tem esses tipos, por exemplo, mais de 100 tipos diferentes de dores de cabeça. Como é que se entende isso hoje em dia?
Na verdade, existem vários, na verdade, é mais de uma centena realmente de tipos de dores de cabeça, e isso só aumenta, né, devido à grande especialização do diagnóstico. As próprias enxaquecas, por exemplo, elas podem ser subdivididas em mais de uma, né? Por exemplo, a enxaqueca com ou sem aura, né? A chamada aura. São sintomas que antecedem geralmente a dor de cabeça e que podem durar alguns minutos, algumas horas ou até mesmo dias também, como por exemplo alterações na visão, luzes que piscam, borramento visual, né? Então a chamada enxaqueca com aura, ela é diferente da enxaqueca sem aura, e tem inclusive um mecanismo, a gente chama de mecanismo fisiopatogênico. A causa molecular, ela é um pouco diferente da própria enxaqueca sem aura. Hoje em dia, inclusive, se questiona se não seriam duas doenças diferentes, mas ainda se aceita como duas partes de uma mesma doença. Mas existem, sim, existem dezenas de tipos de dores de cabeça, e eventualmente uma se diferencia da outra por algum detalhe, né?
Uhum.
A própria enxaqueca tem várias divisões.
Entendi. E, doutor, a grande questão, né? A gente falou, explicou, bacana a gente explicar, é importante a gente dialogar sobre isso, porém o grande problema da enxaqueca e da dor de cabeça é que é automedicação. O pessoal acaba tomando muito analgésico para tentar conviver com o problema. Então a pergunta é, hoje, o que tem de tratamento, quais são as possibilidades quando a gente fala em enxaqueca?
Então, tu mencionaste, deixa eu só me permitir fazer um comentário a respeito do abuso de analgésicos, né? Isso é um grande pilar de um outro tipo de dor de cabeça extremamente comum, chamado cefaleia crônica diária, né? Que é um tipo de dor de cabeça que muitas vezes tem características semelhantes às da enxaqueca, porém ela é uma dor de cabeça que se repete várias vezes durante a semana, e o abuso de analgésicos, como, né, esses diversos que se encontram aí à venda sem necessidade de prescrição específica, ele acaba propagando essa dor e tornando ela ainda mais frequente, ao invés de ter o efeito oposto, né, do que esperado. Então isso é uma das coisas que a gente orienta sempre, que se evite, que quando se tem uma dor de cabeça que ela é recorrente, que se busque um auxílio médico para ter o diagnóstico correto, né, e o tratamento também, porque senão isso pode gerar uma pior ainda, né?
Entendo.
Com relação ao tratamento da enxaqueca, não houve, nos últimos anos, aí houve algumas mudanças, né? Alguns acréscimos, tem algumas novidades. O tratamento, inicialmente, ele envolve medidas comportamentais, como, por exemplo, o ajuste dos horários de sono, alimentação e a prática regular de atividades físicas, que cada vez mais tem sido demonstrada como um grande pilar da saúde, não somente do corpo, mas da saúde mental, para o cérebro funcionar bem e para termos também uma boa velhice, né? Além disso, tem algumas medicações que são utilizadas tanto no tratamento das crises como na prevenção, né? Na prevenção da enxaqueca, na enxaqueca crônica, que é muito comum, existem medicações, né, antidepressivos, ou até mesmo utilizadas para tratamento de convulsões, que elas são utilizadas no tratamento na prevenção da enxaqueca com uma eficiência razoável a boa, né? Então, muitos pacientes conseguem resolver seus problemas tomando essas medicações diariamente, e aí evitando, então, diminuindo a frequência e a intensidade das crises que sentem, né? E no tratamento das crises, que isso é o que mais incapacita as pessoas, existe uma medicação nova que foi aprovada pela Anvisa para uso no Brasil no dia 25 de março desse ano, né, que é uma medicação desenvolvida nos Estados Unidos, que ela tem uma ação específica, né, num composto, e ela diminui e resolve muito as crises de enxaqueca. Então ela é muito eficiente, foi já demonstrado em vários trabalhos, isso já está bem estabelecido na comunidade científica, e ela chegou no Brasil, chega no Brasil esse ano, para, esperamos aí, diminuir a intensidade e o impacto desse problema na população.
Tomara. Doutor, enxaqueca tem cura?
Enxaqueca tem tratamento. A gente consegue manter a doença, muitas vezes, adormecida e silenciosa, né? Com frequência, ela volta. Se nós suspendermos o tratamento, anos depois, geralmente, ela pode voltar. Então, como ela é uma doença que tem uma causa genética muito envolvida, né? É muito difícil a gente considerar que tem cura, porque nós não atacamos diretamente a causa dela no tratamento, mas atacamos os sintomas, né? Uhum. Então, dores de cabeça, aura, por aí vai.
Doutor, para fechar, só para a gente entender, muitas pessoas que sofrem de enxaqueca atrelam o surgimento das crises a situações comportamentais, estresse, por exemplo, enfim, doenças, situações que sejam preocupantes ou que geram esse estresse. Tem alguma relação, já alguma comprovação disso, ou por enquanto fica no senso comum?
Não, existem várias situações que podem desencadear crises, né? Isso é muito individual. Então, a atividade física pode estar relacionada a situações de estresse. É muito comum que os pacientes comentem a respeito de situações específicas e pontuais que geram crises, e que muitas vezes são crises intensas de enxaqueca. Como eu comentei antes, os fatores que são estopins das crises, eles são muito variáveis entre pessoas. Tem coisas que são mais ou menos senso comum, que é muito comum que sejam considerados como gatilho, né? Como, por exemplo, alguns perfumes, alguns alimentos, ou até mesmo atividade física, estresse, solar. Então, sim, isso existe, mas isso varia muito de pessoa para pessoa.
Entendi. Quanta coisa, né? Ficou bem, bem interessante essa conversa, doutor, porque traz luz ao assunto. Agradeço muito sua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço, uma boa semana.
Obrigado.